A manchete do jornal A Crítica de hoje fala em insegurança na Praia da Ponta Negra, né? Frágil segurança, festa da virada, sem guarda-vidas. E o presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Ordem Social, Roberto Moita, vai falar aqui conosco sobre essa questão, sobre como vai ficar essa parte do banho num momento em que, com a grande concentração de pessoas que é esperada para a Ponta Negra, haverá muita tensão naquela área do balneário. Presidente Roberto Moita, bom dia, prazer em tê-lo aqui na Rede Tiradentes.
Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes.
Como é que vai ser essa questão lá na praia, uma vez que as pessoas vão para o Réveillon e a tensão certamente será grande, né, naquela área de banho ali na praia, que é uma praia que está cada vez mais tendo uma frequência muito grande de pessoas. Como é que vai ser?
Olha só, nós temos uma avaliação dessa operação do Réveillon e a primeira conclusão que a gente tirou é que o TAC, afinado com todas as autoridades e motivado pelo Ministério Público, ele foi extremamente eficaz. Ele nos poupou, nós nunca mais ouvimos falar de nenhum incidente na Ponta Negra. Então, o que demonstrou claramente que o problema da Ponta Negra estava principalmente nessa mistura do banho noturno com a venda de bebida alcoólica juntamente, tá certo? Então, e é esse, portanto, se esse modelo de operação da praia se mostrou eficaz, por que nós haveríamos de deixar de adotá-lo justamente no momento onde esse risco é ampliado na praia, onde nós temos multidões e a presença de bebida alcoólica, que nós sabemos que mesmo sem estar sendo vendido pelas barracas, mas a população vai levar bebida, e à noite é de celebração. Então, a bebida alcoólica vai fazer parte das festividades, todos querem estar lá na hora dos fogos, e é natural que as pessoas levem bebida. Então, nós achamos que é muito importante manter a proibição do uso da água, tá certo? Porque o próprio corporação do Corpo de Bombeiros, do Salva-Vidas, eles dizem que não há a condição operacional de manter o serviço de salva-vidas após o pôr do sol, porque o nosso rio é um rio escuro. Não há como enxergar se alguém está se afogando se você tiver centenas de pessoas dentro d'água, como é possível de acontecer se o banho fosse liberado, tá certo?
Aí o próprio guarda-vidas acaba colocando a vida dele em risco, né? À noite.
Também à noite não é recomendado o banho noturno, isso não é em Manaus ou no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. As praias públicas, elas têm horário para funcionar. Então, nós achamos que isso é uma questão de ordem social, de fazermos boas práticas, tá certo? Da segurança coletiva, da segurança da população. E é essa medida que, apesar de poder frustrar alguns que gostariam de fazer uso da água, mas ela não é permitida, e isso é para o bem da maioria, tá certo?
Certo. Agora, vai haver algum trabalho de contenção lá? Guarda municipal, bombeiros, polícia, vai haver alguém disciplinando isso? Porque naquela escuridão que fica a área de banho propriamente dita, as pessoas acabam indo para lá. Eu mesmo tenho visto ao longo da semana, nos dias comuns, as pessoas acabam descendo e colocando em risco a sua vida, as vidas delas, e vão para lá com bebida e para tomar banho. Não tem sido assim.
Porque um fato se isso é uma ocorrência excepcional, de um ou outro que resolve se arriscar. A outra é se o poder público resolvesse utilizar o banho. Aí nós estaríamos sendo corresponsáveis com o risco que as pessoas iriam correr no momento em que adentrasse a água, tá certo, Marcos? Então, de fato, a polícia militar e a guarda municipal deverá fazer um trabalho mais intensivo, o prefeito já pediu isso. O Corpo de Bombeiros não tem esse papel, o Corpo de Bombeiros, o papel dele é de guarda-vidas, e ele tem um horário de operação até o horário do pôr do sol, que é o horário, do ponto de vista da segurança, é o horário que é adequado. E aí vai ser feito um trabalho de motivando as pessoas, enfim, e até, eu penso que se for necessário, até um trabalho de retirar pessoas da água, mas isso certamente a gente conta muito mais com o bom senso da população, de que ninguém coloque a sua própria vida em risco para não tirar o brilho de uma festa, que é uma festa de celebração de Ano Novo, que todos nós nos irmanamos, é uma festa do planeta, de saudar, é uma grande tradição do que nós alimentamos, de saudar com bons fluidos e boas práticas, por que não, também o ano que chega.
Olha, uma outra coisa, a Ponta Negra, o calçadão da Ponta Negra, virou para valer a única área realmente urbanizada de Manaus. A única área que teve preocupação paisagística, aliás, parabéns pelo projeto que é seu e do Cláudio Nina, que tem toda uma estrutura montada ali, é um calçadão, tudo bonitinho. Então acabou virando uma grande escola para a cidade. É o lugar onde nós estamos aprendendo a conviver com isso, com um equipamento urbano bem feito, bonito, e que nós precisamos usar e preservar. Agora, pela manhã, várias pessoas ligaram para cá dizendo que aquilo virou um cachorródromo e que as pessoas não estão recolhendo as fezes dos cachorros e, por isso, está ficando sujo o calçadão por conta disso. Aí é preciso fazer um trabalho educativo ali também, não é, presidente?
É verdade, é verdade. Nós já ultimamos um decreto municipal estabelecendo as regras para a Ponta Negra. E a gente acha que isso é um grande desafio de 2014, implementar essas regras. Elas incluem exatamente isso que você falou. O cachorro não é permitido, os cachorros de grande porte, é só os de pequeno porte, porque os que não atentam à segurança pública, e é necessário que o dono esteja munido de sacos plásticos, como recomendo as boas práticas em qualquer lugar, organizado como nós queremos que seja Manaus e a Ponta Negra em particular. Então, e isso é preciso fazer um grande trabalho educativo, porque nós temos muito exercício do direito, não é, Márcio? Manaus é uma cidade onde a gente percebe que as pessoas querem exercer o seu direito, a sua liberdade, por exemplo, do uso dos equipamentos públicos. Existe uma certa resistência à regra, mas essas regras, na hora que nós temos uma cidade mais abençada, com as pessoas mais próximas e convivendo, é preciso que elas sejam observadas e a gente de fato entenda que o nosso direito acaba onde começa a invadir ou incomodar o vizinho ou o próprio, a pessoa que está andando com você, cruzando com você num calçadão. É um lugar que junta multidões e lá eu acho que é um grande ensaio dessa nova urbanidade que a gente pretende para Manaus.
Agora mesmo, a Samara trouxe aqui a informação, teve que ser interrompida pelo repórter CBN, que é uma questão de rede e não pode esperar, mas ela estava falando do T5, que vai ser inaugurado hoje, e entrevistou duas pessoas, que uma disse, eu tenho 15 anos aqui, a outra, eu tenho 5 anos aqui. Aí perguntando, e agora, o que, que vai ser de mim? Olha, em primeiro lugar, quem entra no lugar assim sabe que não pode ficar ali, que ali é um local público. Não dá para qualquer um montar uma banca e dizer, olha, isso aqui é meu. Pronto, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Em segundo lugar, fica patente, num caso como esse, que a administração pública não soube cumprir o seu papel de manter aquilo sem os ambulantes. Por tanto tempo, 15 anos, 5 anos, 10 anos... E não, esse papel não foi cumprido. Então, a administração atual, que busca esse ordenamento na cidade de Manaus, tem um grande desafio de reparar essas coisas, enfrentando opiniões e posições como essa. Esse tem sido o grande desafio, não é, presidente?
Sem dúvida. Essa questão do comércio ambulante, Marcos, é um debate muito importante. Agora mesmo eu estou saindo para uma reunião interna que reúne 8 secretários municipais, onde nós estamos evoluindo no debate sobre essa política de reordenamento do comércio, dos micronegócios de Manaus. Isso a gente entende que realmente talvez seja o maior legado que o prefeito Arthur Virgílio possa deixar, é encontrar a porta de saída dessa malha de negócios que se desenvolveram nas calçadas, nos terminais, nas praças, porque isso não é admissível. Nós não podemos ter comida sendo feita ao ar livre, sem condições higiênicas. Nós não podemos ter o passeio sendo obstacularizado por quem quer muito justamente desenvolver sua atividade comercial, estabelecer sua sobrevivência. Mas nós precisamos encontrar a saída, a porta de saída para isso. E essa administração está, de fato, tem o prefeito dito que se não resolvermos esse problema, não superarmos esse problema, especialmente na área central, nós podemos asfaltar todas as ruas da cidade e não teremos logrado o êxito, né? Então, isso, de fato, é uma grande prioridade e uma prioridade de humanização dessa relação que a cidade tem com os micronegócios.
Olha aqui, os ouvintes estão, essa coisa desperta tanto interesse que os ouvintes estão participando aqui. Por exemplo, tem um ouvinte dizendo, falta banheiro público na parte superior da Ponta Negra, presidente.
De fato, a terceira etapa da Ponta Negra deverá ter um incremento na oferta de banheiros de público, que são os restaurantes em forma de barco, que já estão licitados, vão entrar em obras em janeiro. Mas nós temos um banheiro fora do restaurante que está sob as quadras. É que os protocolos para início de operação dele, que envolvem a concessão para o atual comissionário dos banheiros, está sendo feito. Mas isso hoje já deve estar resolvido e ela vai entrar em operação. Mas hoje nós temos a oferta de três banheiros, vão ser quatro banheiros operando embaixo e em cima.
Agora outra.
Isso é outra coisa também, né, Marcos? A gente anda pelo mundo, muitas vezes para ir até um banheiro você caminha 500 metros, 400 metros. Também tem isso, né? A população precisa entender que os banheiros estão em posições, estão ofertados, são banheiros organizados, terceirizados a operação, manutenção e limpeza deles. E ir até o banheiro é também mais um gesto de respeito com o espaço público e até mesmo com as demais pessoas, porque lá é um lugar de família, um lugar onde tem crianças e jovens.
Presidente, tem aqui a demanda é grande aqui, né? Mas para a gente ocupar o nosso tempo aqui, que já acabou até, né? Já estouramos, vamos tentar aqui rapidamente fazer um ping-pong aqui. O ouvinte está dizendo, aquele estacionamento interno no calçadão da etapa 2 está provocando ali problema, porque os carros entram para estacionar e passam no meio do povo que está caminhando. Ele está perguntando, aquele estacionamento não poderia ser destinado para idosos e deficientes?
Na verdade, aquele estacionamento é destinado aos restaurantes. Ele é um estacionamento, como, aliás, eu defendo que toda Ponta Negra tenha estacionamento pago. Nós vamos implantar o Zona Azul no centro e o Improve defende que também a gente implante, já no primeiro semestre de 2014, na área da Ponta Negra. Porque nós precisamos gerar receitas, Marcos, para poder viabilizar a manutenção desses espaços públicos. Nós não podemos ter, em todas as cidades organizadas, o estacionamento na via pública ele é pago, né? Ou com cartão ou com o parquímetro, que você passa, bota dinheiro ou moedas e paga o estacionamento em via pública. Então, aquele estacionamento, ele também é dessa modalidade. Mas aí é aquela questão, nós já temos a boa prática da faixa de pedestre. Ali é um lugar de faixa de pedestre. A prioridade sempre será do pedestre em relação aos veículos.
Tá certo. Presidente, a outra coisa é quanto à continuação. As pessoas estão, uma outra sugestão de ouvinte aqui, aquela área de expansão da Ponta Negra, depois das barracas de coco, se aqueles terrenos não poderiam ser desapropriados para a criação de museus, de áreas culturais. E o pessoal daquele templo religioso dos mormons, né, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, está se colocando à disposição para conversar com a prefeitura sobre a possibilidade de oferecer a tecnologia usada naquela calçada que eles fizeram na frente da igreja, do templo, para estendê-la ao longo daquela área toda, né? E a gente olhando, dá para chegar na ponte Rio Negro, com aquela calçada, que seria uma grande conquista para a cidade. Só vê a possibilidade dessas coisas serem implementadas, presidente?
O problema é de prioridades, né, Marcos? Por exemplo, a nossa prioridade hoje é criar um outro polo, a exemplo da Ponta Negra, do lado oposto da cidade. Nós precisamos diversificar os destinos de lazer público. Manaus tem uma carência tão grande de lazer público que a gente faz um novo, organizado e com boa qualidade como a Ponta Negra e a cidade inteira se desloca para ele, né? Claro que tem um efeito novidade, em parte, mas também é essa assimetria de oferta de lazer público, o que mostra que esse esse item da pauta urbana de Manaus é talvez uma das grandes prioridades. E aí nós temos é que satelitizar, ou seja, fazer áreas de lazer em várias regiões da cidade. E com isso a gente promover um lazer público gratuito e de boa qualidade próximo dos aglomerados urbanos. E aí a gente sabe como existe um deserto de oferta de lazer público, por exemplo, na Zona Norte e Zona Leste. Então, antes de pensar em ampliar a Ponta Negra, que aí a gente estaria reforçando essa simetria, nos cabe pensar nessas soluções. E isso, vários projetos já estão em estudo, buscando promover essas áreas em outras regiões da cidade.
O prefeito, durante a campanha, o prefeito apresentou um projeto do Puraquequara, não é isso?
Exatamente.
Isso vai ser feito?
Então, essas coisas todas estão em estudo. É que nós precisamos só lembrar que o município de Manaus tem baixíssima capacidade de investimento, né? Que essas obras que estão em curso aí são frutos da austeridade que o prefeito Arthur Virgílio implementou nas finanças nesse ano de 2013. Essa austeridade não só vai ser mantida, como vai ser ampliada. O prefeito já anunciou entre nós, secretários, mais medidas de contenção de despesas, de custeio, de folha de pagamento. E o resultado dessa austeridade vai nos permitir começar a programar mais obras e pensar além dos horizontes que temos aí de capacidade de investimento. Nós estamos obstinados em buscar recursos fora dos cofres do Tesouro, em agentes financeiros, no BNDES, no BID, e no próprio governo federal, que até hoje não nos ajudou, mas nós continuamos contando com a possibilidade da ajuda. Os projetos estão todos lá aprovados, só aguardando o ok final. E é isso que a gente tem que torcer, que façamos aí as pessoas e as autoridades coloquem se bem as mãos para a gente fazer essa corrente de buscar investimentos para Manaus, que a gente sabe que as nossas carências são muito grandes. Os nossos sonhos são muito altos também, e aí por isso a gente tem que sempre estar com o pé no chão, buscando priorização e como diz o prefeito, não prometer o que não podemos entregar.
Tá certo. Presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Ordem Social, Roberto Moita, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações e um feliz ano novo.
Feliz ano novo para você também e para todos os que nos ouvem.
Obrigado. Um abraço.